Minha galera do Comédia Sem Compromisso, aposto que vocês pensaram que iam assistir um episódio da novela Renascer, né? Mas olha, eu vou falar de Renascer, mas eu não vou falar dessa Renascer que tá acontecendo agora, não. Eu vou falar da Renascer original. Como assim original, Bárbara? Tudo bem. A primeira Renascer, entendeu? Começando pela cantora da música, né? Na época era a Gracinha Leporaz. E aí eu me lembro que logo quando começou a abertura da novela, que não era essa música, mas quando essa música tocou, eu me lembro que a minha mãe falou, ah, quem canta é a Gracinha Leporaz. Na época eu era adolescente, quando passou a primeira versão de Renascer, eu era adolescente, eu não tinha nem 15 anos, eu acho. Eu acho, né? Uma jovenzinha, né? Não mudei muito. E eu me lembro que assim que a minha mãe escutou a música na novela, ela falou, ah, essa é a Gracinha Leporaz. E a Gracinha Leporaz, ela é filha de uma ex-colega de trabalho da minha mãe. Olha que chique, gente. E aí a minha mãe falou, ah, ela é filha de uma colega minha de trabalho, das antigas. E Gracinha Leporaz, casada com Sérgio Mendes, né? Um dos nossos maiores artistas reconhecidos internacionalmente. Então, assim, a música já era sensacional. Mas a questão é, eu não vim só falar da música que é maravilhosa. Eu vim falar, gente, da primeira versão de Renascer, como foi gravada. Foi gravada em Ilhéus, que é a terra de origem da minha família, da minha mãe, de tudo isso. E o melhor de tudo, gente, eu me acho, né? Mas o melhor de tudo, eu morava lá. Então, quando a primeira a versão de Renascer foi gravada, eu estava em Ilhéus, né? Então, eles gravaram numa roça, numa fazenda, né? Que todo mundo conhecia, que ia visitar. E, gente, você não sabe o que é melhor. Na época, eu fazia dança. Sempre fui aspirante, essa coisa com teatro, dança. Nessa época, a gente fazia dança. Mas você não sabe o que é melhor, gente. O hotel que os atores ficaram, o elenco da Globo, ficava no bairro onde eu morava, gente. Não, é melhor, que é melhor que isso? Gente, vocês não têm noção. É o Hotel Barra Vento. Inclusive, no Carnaval, acho que 2022, 2023, eu passei lá, um hotel muito bacana lá em Ilhéus. Quem foi a Ilhéus, né? Barra Vento, vale a pena. Ó a propaganda aí pro Barra Vento, mas é que eu gostei muito da minha estada no Barra Vento. Mas enfim, gente, como é que acontecia, né, essa primeira fase? Vocês pensam em Ilhéus, muito famoso, né, Gabriela, tantas coisas já filmadas em Ilhéus, né? A terra do, como a gente diz, há controvérsias, mas a gente prefere dizer que é a terra de Jorge Amado, né? Pessoal, não, foi uma cidadezinha ali, entre Itabuna e Ilhéus, não sei o que, mas a gente puxa pra cá, até porque Jorge Amado escreveu Ilhéus nas obras dele, né? Então, eu concordo com Jorge, eu vou trazer Jorge pra Ilhéus. E aí, gente, como é que era isso? Pense uma cidade pequena, né? Naquela época não tinha internet, não tinha nada, então os nossos meios eram o quê? Televisão, rádio, jornal, revista. Então, assim, não era tipo a notícia aconteceu aqui, você já estava sabendo lá. Não, a gente esperava a televisão acontecer. Então, eu me lembro que foi realmente um acontecimento aquele elenco da Globo em Ilhéus. O que é melhor de tudo, eles foram ficar no hotel, no bairro onde a gente ficava. Adivinha qual era o programa favorito da galera? Era ver os atores chegando e saindo do hotel. Ah, e eu era uma delas, né? Eu me lembro que eu estudava à tarde, mas eu vou repetir a música aqui, gente, que tá me inspirando, tá ouvindo essa música aqui, maravilhosa, né? Tá me inspirando. Mas, gente, eu me lembro que eu estudava à tarde, mas eu fazia dança pela manhã. Eu, uma amiga minha, e a irmã dela, e outras vizinhas de bairro, colegas meninas de bairro também, do nosso bairro, né? O que é que a gente fazia antes de ir pra dança? A gente ia bem cedo pra porta do hotel, né? Pra ver a galera saindo, pra ver se pegava um autógrafo e tal. Naquela época a gente não andava com máquina, não tinha celular pra você estar tirando selfie, né? Então a gente ia pegar autógrafo, né? A gente não ficava com máquina de fotografar pra cima e pra baixo. Então o lance era autógrafo, a gente ia caçar autógrafo. Então era acordar de manhã, tomar banho, tomar café, escovar o dente, obviamente, né? É, botar a roupa da dança e se picar pro hotel. A gente sai bem mais cedo de casa pra poder passar no hotel e ver todo aquele elenco. E aquilo fora assim, pelos meses de gravação da novela. Gente, eu pude ver tanta gente legal. Primeiro de tudo, eu vou começar com o Grande Otelo. Meu Deus do céu, eu ter visto o Grande Otelo, aquele gigante, assim, do lado, meu Deus do céu. E eu me lembro até que teve uma situação que não foi talvez nem muito agradável, que ele era, não sei se ele era o pai da Ritinha, não me lembro, ele ainda estava com a roupa do personagem, com o chapéu, não me lembro, eu acho que passou um menino, alguma coisa, meio que pegou no chapéu dele de uma maneira tão mal educada que eu acho que ele se aborreceu, quer dizer, qualquer um teria, assim, ele tomou um susto, eu acho que, né? E não deu nem pra gente chegar muito próximo dele, assim. Eu acho que ele já ia falar com a gente quando aquele idiota, daquele moleque fez aquilo. Entendeu? E aí, poxa, ele já era um senhor, né? Ele era Grande Otelo, gente, pelo amor de Deus. É Grande Otelo, né? História do Brasil, né? Da cultura brasileira. Mas, enfim, ainda assim eu tive a honra de estar próxima de Grande Otelo. E aí, gente... Era Marcos Palmeira. Gente, Marcos Palmeira, que coisa linda. E ele malhava numa academia lá próxima, então ficava a gente tudo esperando o Marcos Palmeira chegar com roupa de academia. Um amor simpático, falava com Deus e o mundo e mais um pouco, e a galera. E eu me lembro de uma menina que era do bairro da gente, ela era bem autona, bem grandona, né? E eu me lembro que ela dizia assim, que ela ia dar um beijo, um selinho na boca do Marcos Palmeira. Eu falei, menina... Ela dizia que ela ia... E toda vez que ele chegava, que a gente ficava lá esperando pra ver, né? Se ela ia ter coragem, né? De pegar, tascar, imagine. Um selo na boca... Ah, é pra isso, gente. Como se a boca do Marcos Palmeira fosse beiro público, todo mundo chega lá, usa e faz, imagine. Mas ele sempre muito simpático, né? E eu me lembro que em Deus tinha um cara, que ele tinha um carro, que ele tinha feito praticamente um trio elétrico em cima desse carro, gente, com várias luzes, com música, com tudo. Ficou famoso, apareceu no jornal, na televisão e tudo, acho que até no Fantástico ele apareceu. E parece que o sonho desse cara era mostrar esse carro para Antônio Fagundes. E quem estava lá nesse dia? Bárbara Oliveira, que vos fala. Ele foi lá, chamou Antônio Fagundes apareceu. Eu acho que ele chegou a dar autógrafo pra gente, a gente pediu Antônio Fagundes, né? Ele tava lá dentro. E o que era engraçado, e aí ele falou, veio, foi simpático com o cara, né? Porque às vezes eles chegavam cansados de gravar o dia todo, era de noite, a gente tava lá na porta de noite, a gente tava lá na porta de manhã. Ele saiu, a gente tava na porta, ele voltava, a gente tava na porta. Então, assim, a gente não dava realmente, a gente fazia o check-in, o check-out dos atores, né? Praticamente. E eu me lembro que o Antônio Fagundes, eles vinham e eles, o restaurante, né, era espelhado não, de vidro. Então a gente de fora, a gente via eles comendo lá dentro. Então só que assim, eles não ouviam a gente. Então pensa a gente fazendo movimento e tal, entendeu? E eles deviam olhar lá de dentro e só ver o movimento. Eles não ouviam a gente gritando, tia, maravilha, não sei o quê. E eu me lembro que eu acho que quando esse cara chegou com o carro, o Antônio Fagundes, acho que ele tava tomando, lanchando alguma coisa, chamou, ele veio, eu me lembro que hoje ele já tava comendo. E aí ele veio, deu tchau pro cara, falou com o cara e tal, não sei o quê. E aí pronto. E aí era uma maravilha. Teve um dia, gente, que eu quase fui parar na novela. Por quê? Tinha um ônibus que vinha pegar os atores e o Edson Capri subiu no ônibus, que era o coronel na época, né? E aí eu, atrás do Edson Capri, nisso, com roupa de dança e tal, não sei o quê, eu entrei no ônibus pra falar com ele. Ô, gente, se fosse no dia de hoje, vocês iam me ver em Renascer. É porque naquela época a gente era besta, né? Porque hoje eu ficava, eu na cara dura eu ficava. Mas quando eu tava lá, ele tava terminando de um autógrafo no ônibus, eu acho que o motorista, alguém de lá, gritou, ó, gente, já vamos começar, sentem aí, já estamos indo. Aí eu gritei, não, não, eu não vou não. Ó, que diabo. Não era pra eu me bater, entendeu? Porque hoje eu ficava na cara dura, eu digo, ah, é? Hoje eu sentava ali, ó, linda e bela. Quando chegasse lá, eu digo, ó, gente, eu sou figuração da figuração. Se acontecer qualquer coisa com alguém, eu já estou aqui, entendeu? Mas, enfim, naquela época, eu acho que eu não tinha nem 15 anos, né? Tinha medo, aquela coisa. Eu tinha que falar com mãe, com pai. Minha mãe não sabia, imagine. Minha mãe achando que eu tinha ido pra dança, eu tinha ido passar o dia lá, no, imagine, no set de Renascer. Não tinha condição, né? Eu, com aquele medo todo, de não nem pensar. Aí desci, né? Mas quase, quase que apareci em Renascer. Imagina, né? Tá lá. Ele, ah, então venha, bote uma roupa aí, venha. Eu já imaginou se eu tivesse ido. Ah, meu Deus. Olha, se passar um ônibus de Renascer aqui novamente de elenco, eu entro e vou. Do jeito que eu tô aqui, eu entro e vou. Não tem isso não, eu entro. E aí foi muito bacana. Eu me lembro que era o Jackson Costa, era o o outro ator nosso também baiano, a Teresa Seiblitz, a Adriana Esteves, né? A Adriana tava bem novinha, parecia uma menina com cabelo curto. Na época, ela tava lá dando autógrafo, assim, conversando e dando autógrafo. Enfim, era um assédio muito grande. pros atores, né? Imagine, se às vezes você acorda de manhã cedo, eu mesma, quando eu acordo, eu sempre pego o elevador de serviço, que eu sei que a maioria das pessoas não pega elevador social, porque quando eu tô logo de manhã cedo, eu quero estar um pouquinho calada, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito, e eu vou pro trabalho onde eu vou falar muito, então o que é que eu faço? Eu tento ir um pouquinho mais caladinha comigo, né? Então eu sempre pego o elevador de serviço, que é tiro e queda, ninguém pega o elevador, só eu pego o elevador, né? E então imagino, você às vezes tá acordando ainda, né, de uma noite anterior que você deve ter gravado horas e horas, né, você acorda naquele momento que você precisa estar com você, e tá aquela galera, gente, parecendo assim, torcida de futebol na porta do hotel, todo dia, entendeu? Acho que os atores pensavam assim, vem cá, esse povo não cansa de ver a gente, não, é, porque todo dia a gente bate o ponto, e quem não podia ir falava, pelo amor de Deus, vai e me conta tudo. Eu acho que a gente pegava autógrafo mais de 3 vezes da mesma pessoa, gente. Mas, pelo amor de Deus, era o evento de uma cidade, era uma cidade... Se bem que Ilhéus, não posso nem dizer que é uma cidade pequena, né? Uma cidade grande até, né? Só não é capital, mas eu digo Ilhéus é uma cidade, eu não vou nem dizer que é interior. Mas era um evento, gente, numa época que não tinha esses acessos todos, minha Nossa Senhora. A gente vendo aqueles atores da Globo ali, parecia assim, meu Deus, sei lá o que é que eu vou dizer. Eles pareciam deuses ali pra gente, né? É, alguns, pelo talento, continuam deuses pra gente, né? E era isso, gente. Era de noite, aí eles chegavam à noite e a gente tava lá na porta, a gente não saía. Sabe aquelas entregas de Oscar? Que os atores vão passando e a gente tá tudo lá? A diferença é que não era como hoje, com celular, com câmera, com tudo. Era só no grito mesmo, papel e caneta na mão pra ver se conseguiu autógrafo, um abraço, um beijo. Me lembro do Roberto Bonfim, que também bateu um papo lá com a gente, ele foi maravilhoso também, o Roberto Bonfim, lembro dele, aquele risão dele, assim, Regina Dourado, né? Era um elenco, gente, de primeiríssima, aquele elenco de Renascer, eu não tô assistindo atualmente, tá, gente? Eu tenho um problema comigo, isso é uma coisa minha, é uma questão muito minha, de migo comigo mesma, que quando eu assisto a primeira versão, eu não gosto de ver a segunda versão, porque não tem como não comparar, e às vezes é uma outra época, e tem, enfim, eu não tô assistindo a segunda fase, tá? Então, eu assisto a primeira. Mas eu falei assim, não, mas peraí, cara, foi uma... A Renascer plantou um papel muito importante na minha adolescência. Eu me lembro que lá em Ilhéus, tem um gramado enorme, que logo quando você chega na cidade, era assim, seja bem-vindo, Ilhéus. E na época eles botaram Renascer, amo Renascer, uma coisa assim. Então foi de uma importância para a cidade muito grande, como deve estar sendo agora, né? Que aí fica mais turistas, economia bomba, a cidade fica conhecida, né? Você começa a ver, olha ali, eu moro ali, olha, eu tava ali, olha onde é que tá ali, né? Você começa a ver pessoas da cidade na televisão, né? E assim, foi um acontecimento. Então, Renascer foi muito importante, eu posso dizer assim. E eu via, era aquilo que eu queria. Era aquilo que eu queria, gente. Juro pra você. Hoje eu digo, por que que eu não entrei naquele ônibus, minha Nossa Senhora, e fui pro set de Renascer? E aí, gente, eu só não consegui ver Fernanda Montenegro, que fazia Jacutinga, gente. Mas graças a Deus eu consegui ver Fernanda em espetáculos, pessoalmente, graças a Deus, né? Tem até a história da Fernanda da máquina fotográfica, acho que eu já contei pra vocês. Mas, enfim, não consegui ver nossa maravilhosa dona Fernanda, maravilhosa, fantástica, idolatrada sempre. Amém. Mas eu vi muita gente e tive contato com muito daqueles... Não só eu, o grupo da gente, né? Porque, claro, eu os via, mas quando eles olhavam pra gente, a gente era um grupo, né? Obviamente, né? E era legal. A gente vê que mesmo eles cansados, mesmo eles assim, eles... Sabe, porque eles entendiam, cara. Eles entendiam. Sabe aqueles filmes quando chega um carro numa rua e que as crianças vão tudo atrás? A gente era mais ou menos aquilo ali. Entendeu? Quando eles chegavam, entendeu? Às vezes a gente já estava tão acostumada que eles já chegavam e davam um oi para a gente, um tchau, que eles meio que já conheciam a gente. E era ali, gente, manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite. Os pais da gente já sabiam. Entendeu? A gente tinha que bater o nosso ponto, fazer o check-in, check-out lá no hotel Barra Vento, onde ficava o elenco de Renascer. E foi um acontecimento, sabe? Eu vivi, foi uma época muito boa. A gente ia pra dança se sentindo, né? Tipo assim, poxa, hoje você viu quem? Ah, eu vi o fulano, eu vi o ciclano, né? E ficar um pouco perto daquilo. Pra mim, que sou da parte de teatro e tudo, pra mim era tocar em pessoas, estar com pessoas que eu dizia assim... É isso aqui, cara, é isso que eu quero pra mim, né? Não tô falando nem da fama, claro, fama, se tiver de vir pra mim, pode vir, não tem problema não, muito bem-vinda, com certeza, muito bem aceita. Mas eu quero falar assim, era tipo, eu não me sentia como fã, Eu me sentia, claro, uma parte fã, mas uma parte queria estar ali também, sabe? Já era aquela coisa do teatro mesmo, gritando aquela coisa. A gente já se apresentava, a gente fazia dança e o nosso grupo se apresentava em outras cidades, em teatros. Então já tinha isso, né? E foi isso, gente, renascer realmente e assistir essa nova novela que começou, que eu vi só o primeiro, o segundo capítulo, alguma coisa assim, foi realmente renascer nas minhas memórias, nas minhas lembranças. Eu falei, deixa eu compartilhar com essa geração jovem, né? De hoje, que às vezes nem só escutou na primeira versão da novela Renascer, graças ao que aparece aí nos TikToks da vida ou na televisão, aí eles relembrando, né? Eu digo, não, eu tive esse contato mais do que direto com a novela, né? Ali, praticamente. E tempos depois, a fazenda, né? Que era a fazenda do coronel e tal, virou ponto de visitação, né? Acho que era a fazenda Renascer mesmo, se eu não me engano. E aí virou ponto de visitação mesmo, né? Então, assim, foi muito importante, né? Ilhéus, Renascer, os atores da Globo, eu na minha adolescência. Gente, eu já vivi história que não é brincadeira, não, filho. Afinal, são 45 anos. Uma pessoa 45 anos que não viveu muita história? Não viveu, né? Pois é, eu praticamente posso dizer que eu fui íntima do primeiro elenco de Renascer, tá? Eu digo logo na cara, eu humilho a humanidade. Mas foi muito bom. Foi bacana. Viu? Foi, enfim, eu tô aqui falando com vocês, ouvindo. Você sabe que eu não tenho roteiro, né, gente? Eu vou falando, não tenho roteiro, não tenho filtro, não tenho nada. Sou uma pessoa, eu não tenho noção, não tenho nada. Eu vou falando, né? Mas é porque eu tô falando com vocês e tô mergulhando, sabe? Tô mergulhando naquele passado, tô me vendo naquele passado, sabe? As sensações que aconteciam quando a gente via aquele ator descia, vinha falar com a gente, sabe? Sempre tinha um produtor chato que não deixava o ator falar com a gente. Coisa chata é produtor. Tudo bem, eles são pagos pra ser chato, né? Porque o ator tem que ser simpático, ele tem que ser o chato que não deixa o ator chegar perto do povo, né? Tudo bem. Desculpa aí, produtores não são todos, mas tem alguns que vamos respeitar, né? Empresários, o que quer que seja, né? Segurança nem se fala. Mas lá não tinham seguranças, não. Porque eram famílias que iam pra lá, né? Eram famílias, crianças, adolescentes, né? Senhoras, né? Era a nossa novela, a gente assistia Renascer duas vezes. Com os atores no hotel e depois a gente assistir na televisão em casa. E não tinha esse negócio de streaming, que você vê a novela toda. Não, meu amor, a gente tinha que esperar o capítulo no dia seguinte, quando terminava no sábado. A gente tinha que morrer no domingo, morgar no domingo, para na segunda assistir um novo capítulo. Era uma época boa, era uma época que a gente criava expectativas, surpresas, né? A gente era mais surpreendido pela vida, né? Não era aquela coisa de eu sento no final de semana e já vi a novela toda. Pronto, acabou. Sem graça isso, gente. Desculpa, eu sei que a nova geração é a favor disso, mas eu sou de uma época que a gente tinha espera, né? Era aquela coisa gostosa, né? Como vai ser o capítulo? Eu acho que até já contei aqui pra vocês da minha mãe, quando ela era menor, né? Imagina, na época da minha mãe era novela de rádio, né? Novela de rádio, ou seja, era só a voz e os efeitos, né? E a minha mãe dizia que ela era criança, eu acho que eu já contei, mas eu acho linda essa história da minha mãe. Ela dizia que quando a cena terminava com uma cena de beijo, por exemplo, terminava, sei lá, na sexta-feira com uma cena de beijo, e que, digamos, que a novela fosse continuar, sei lá, no sábado, né? Ela disse que na cabeça dela, os atores de 8 anos, 9, 10 anos, não sei, criança, né? Ela disse que imaginava os atores passavam aquele tempo todo se beijando até o dia da cena seguinte, quando a cena iria se desenrolar. Então são essas coisas que a gente vive, né? São essas fantasias, essas que preenchem, né? Que colorem a nossa vida, né? Que dão cor à nossa vida, né? A infância nos faz isso, a adolescência, enfim. E a arte, por isso que é importante a arte, gente. É por isso que é importante a arte, que ela nos permite alimentar essa fantasia, né? E foi isso. Não, foi uma experiência muito boa, muito feliz. A música Lua Soberana, eu posso dizer que aquela experiência realmente foi soberana, viu? E foi muito bom poder compartilhar isso com vocês, renascer aqui com vocês das minhas memórias lá do início dos anos 90. E é isso aí, tomara que daqui a alguns anos algum de vocês venha fazer um podcast, nem sei se lá na frente vai ser podcast, não sei como é que vai ser podcast, mas que vocês possam talvez narrar, né, uma dessas aventuras, quem sabe com a própria novela Renascer agora. E é isso, galera. Vou indo. Até a próxima.